Aí depois, no dia
30 de setembro.
30 de setembro, sim, vai ser presencial. Também tem um número limitado, porque o museu tem 30, só podem entrar 30 pessoas por vez.
Isso, que vai ser a mesa redonda e o lançamento do livro.
Isso, né? Daí aí eu até tinha esquecido de falar do livro. Durante esse período, então, vai ser lançado esse livro, que eu consegui. A ideia do projeto realmente foi fazer o livro até do que a própria exposição.
Uhum.
Porque eu nunca tive, nesses 40 anos, a oportunidade de fazer um catálogo de gravura. Eu estava sempre fazendo para Curitiba, para o museu, uhum, para isso, para aquilo, uhum, e eu fui guardando as obras.
É.
Aí essas obras foram parar em 30 acervos museológicos nesse período.
Uhum.
Eu tenho obras em 30, mais ou menos 30 acervos de gravura.
Uhum. E alguma dessas obras estão na exposição, desses acervos fora?
Não fizemos a exposição com o acervo do Museu da Gravura, que quando eu fiz 20 anos de gravura, eu doei,
uhum,
foi feita uma doação para o Museu da Gravura e Fundação Cultural de Curitiba, né? Uma cerca de 240, 250 obras.
Uhum.
Então não era viável, com o valor, fazer uma exposição com todos os acervos.
Uhum.
O que
com
eu fiz foi
fora.
O livro com todos os acervos,
uhum,
e a exposição com o acervo da Fundação Cultural, que é o meu melhor acervo, mais, uhum, representativo, uhum, na verdade. Então ali eu tenho como ir mais a minha coleção particular, que também vai ser, se houver interesse, tem um vínculo com o escritório de arte Márcia Arencheschi, né?
Isso.
Mas está isso no site.
Isso.
Agora, existe uma representação de cada fase no museu, porque quando eu curei a obra para doar, eu fiz realmente uma seleção de,
uhum,
obras, né?
Uhum.
E agora tem, nessa exposição, tem obras atuais que são minhas,
uhum,
da minha coleção.
Uhum.
Era para ter entrado também as obras, algumas obras da EMBAP, da Escola de Música e Belas Artes, mas como ela ficou fechada por muito tempo agora, ela só vai participar do livro,
uhum,
e não da exposição.
Certo.
E, enfim, aí eu acho que ela está completa. Uma coisa complementa a outra, porque o livro vai ser lançado no dia da mesa redonda e ele é dado graciosamente aos participantes. Então, eu acho que vai haver uma oportunidade de ver a obra total.
É,
né?
Então é um evento para participar.
Para participar. Cada um ganha seu livro.
Maravilha.
E depois aí passar lá, como ela vai até novembro, a mesa, aliás, a palestra sobre arte e autismo, que eu ainda não tenho o nome da pessoa, porque eu ainda estou dando uma pesquisada o que seria mais didático, qual é a pessoa, o médico, né, o cientista, uhum, neurocientista mais específico que possa falar sobre isso, vai acontecer no dia 27 de outubro.
Isso.
E também esse vai ser pelo Zoom.
Tá.
Daí eu acho que as pessoas podem participar pelo Zoom daí.
É.
Porque se inscrevendo no site, ela recebe toda a programação, o tempo todo ela vai ser sendo atualizada, né?
Isso. Então vamos só recapitular aqui. No dia 10 de agosto, terça-feira agora, vai abrir a exposição.
Isso.
Daí dia 26 de agosto vai ter uma visita guiada online.
Uhum.
Ou seja, gravada, né? Não vai ser
isso,
ao vivo. E vai estar disponível no site.
Pelo link, no link da...
No link da...
Que está no site.
No teu site.
Aham. Uhum.
Tá, eu já digo o site aqui qual que é. No dia 30 de setembro vai ter, então, a mesa redonda com o lançamento do livro. O livro vai ser gratuito para quem visitar, participar da mesa redonda. Então, dia 30 de setembro. A mesa redonda vão estar participando você, né, o Yara, uhum, que é artista, o Agnaldo Farias, que é crítico de arte, curador e professor da USP.
E que fez o texto do livro.
E que fez o texto do livro, que é excelente, crítico de arte e curador. O Jack Homer, que é artista e professor mestre da EMBAP, Unespar.
Uhum.
A Ana Mondini, que é doutora em filosofia e crítica de arte, que é excelente, os textos dela são muito bons. E o Rodrigo Marques, que é o coordenador do MUMA, que é o Museu Municipal de Arte, que fica lá no Portão. No dia 27 de outubro vai ter a palestra Arte e Autismo. E
pelo Zoom, a pessoa pode participar
pelo Zoom.
Pelo Zoom.
Exatamente.
Vai ser também dado o link no dia da... pelo site.
Isso. Então o site, para quem quiser acessar, é uyarabartira.wixsite.com/website. Então, vou repetir, o Yara Bartira, www.wixsite.com/website. Então a gente, óbvio, quer que todos participem da exposição. Abre dia 10, terça-feira agora, e vai até dia 10 de novembro. Então, com todas essas, esses eventos que vão estar acontecendo, o museu que fica no portão, na frente do terminal do portão, abre das 10 da manhã até as 19 horas. E o Yara, você quer complementar alguma coisa? Bom, sobre o que eu comentei aqui sobre a palestra Arte e Autismo, né? Uhum. Como que a arte pode ajudar o autismo? Como que tá, como que uma coisa está atrelada à outra, né? Como que uma coisa pode ajudar a outra?
Sim, porque como a gravura é uma coisa cerebral, ela obviamente, eu chamo que ela produz uma espécie de limpeza dos arquivos cerebrais.
Uhum.
Como a neurociência diz, realmente, é a neurociência, a gravura é a neurociência nesse sentido, no aspecto científico, né? Ela troca as coisas negativas pelas coisas positivas, então, obviamente, ela faz uma restauração cerebral no ser humano. E aí, fisiologicamente falando, ela tem esse poder.
Uhum.
Inclusive, porque você vê, a quem prova isso é que a impressora 3D, que hoje cria fisicamente, né, órgãos novos, vem da gravura, né, porque a gravura foi a primeira a ter impressão, né, você imprime uma imagem, você imprime em 2D, você imprime em 3D, e aí a ciência hoje tem a impressão 3D fabricando órgãos, fabricando, né, componentes do corpo humano, que é uma questão do século XXI, né?
Exatamente.
Nós estamos vivendo o que o cinema nos proporcionava, né? De filmes de ficção. Nós estamos vivendo agora. Estamos na pandemia, ficou claro e nítido que nós estamos no momento vivendo as questões da ficção, que a arte antecede a vida. Se ela vem antes, ela já explica o que vai acontecer depois. Então é fácil, você, se você prestar atenção, você sabe, está sempre atualizado, né? Então o que faz é que o cérebro, com a troca dos disquetes, você vai limpando e mudando nas coisas negativas que você tem dentro de você para coisas positivas. Por isso o autismo tem a possibilidade, através desses exercícios do gravar, é quase como fazer uma acupuntura no seu cérebro.
Olha que interessante. Nunca tinha parado para pensar nisso.
Eu passei
nisso,
isso pesquisando esses 40 anos nesse sentido. Nunca me importou muito a artista que eu sou. Me importava entender como é que esse processo poderia ajudar o ser humano nesse sentido. Né?
Perfeito. E tem a ver também com o cérebro que você comentou no começo, né? A questão do coração, da emoção,
dos
cinco sentidos. E hoje é o cérebro, ou seja, hoje tem tudo a ver essa tua, vamos colocar de fase, né? Essa tua exposição com o momento que a gente está vivendo, tem tudo a ver, né?
Tem, porque a modernidade, ela trabalhou muito o pensamento, né? Nós tivemos, então, a filosofia, a antropologia, a sociologia, a arte, deu conta de tudo isso, né? A anti-arte foi uma revisão da história da arte, né? Justamente se opondo à arte para haver um entendimento. Você vê que a arte e a educação é implantada no século XX. Qual é a função? A arte não tem função. A arte tem funções. No século XX, ela teve a da educação, da arte e educação. Então, hoje as escolas todas têm arte e educação, blá, 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 blá. No século XXI, ela muda a sua função, né? Ela já não é mais só do pensamento. Ela é do raciocínio, que é o que a arte digital desenvolve. Ao desenvolver o raciocínio, você está desenvolvendo funções cerebrais. Então, a gravura é o que há de mais atual em arte hoje.
Maravilha, perfeito. Bom, Yara, agradeço mais uma vez pela presença, pela tua disponibilidade em se doar para a arte paranaense, para a arte curitibana, por todo o trabalho que você fez se doando, né? E eu queria convidar todos para irem na exposição. Óbvio, não vai ter agendamento, Yara? É, ou não, a pessoa pode
não, ir? Não, só para a mesa redonda que vai ter agendamento, para o número certo. Limitado. Mas durante o período expositivo, não. As pessoas, normalmente, as pessoas hoje estão indo menos aos museus, não há nem necessidade de falar isso, porque...
É
os que estão vacinados, né? Não, mas os que estão vacinados já têm disponibilidade. Agora, claro, tem o protocolo do museu, tem a medida, tem temperatura, tem não aglomeração, né? Essas coisas que todos os espaços têm, mas... E qualquer modificação de fechamento ou não, vai ser dado também informação pelo site.
Com certeza.
Por enquanto, são todos abertos, os museus estão abertos, já houve uma queda bem significativa, né, da doença. Então, enquanto a prefeitura manter assim, agora cada vez, lógico, cada vez que a prefeitura mudar alguma coisa,
a gente vai
ter que atualizar o site, né?
Sim, mas isso, daí todo mundo também vai estar atento a esses fechamentos, né? Que, obviamente, não vai ser só no museu, né?
E tem mais uma coisa, eu não vou estar o tempo todo no museu, como não há vernissagem, não vai haver vernissagem, há disponibilidade pelo site, se a pessoa quiser conversar comigo ou ter um, né? Ela pode agendar que eu iria até o museu para conversar, né?
Ótimo.
Então, sei lá, às vezes um grupo de 2, 3 pessoas...
Querem saber mais do teu trabalho.
Querem saber um pouco mais. Eu não me impediria, dependendo do dia, evidentemente,
de
ir até lá.
Tem que agendar.
Mas aí teria que agendar, porque eu não posso estar disponível lá o tempo todo, né?
Então, o site é o yarabartira.wixsite.com/website. Então você faz um cadastro, eu sei porque eu já me cadastrei, eu recebi hoje inclusive o e-mail falando que a exposição vai abrir na terça-feira, muito, muito legal até, parabéns para a Júlia pela criação do site, ficou bem bonito.
As meninadas hoje sabem muito dele.
Muita coisa, E é bem completo, bem informativo, tem muita coisa, todas as obras da exposição estão no site. Todas as obras todas as obras da exposição estão no site, ou não?
Não ainda, eu comecei agora a gravar, ela ficou pronta ontem, né, a exposição. Agora só falta realmente os acabamentos finais na segunda-feira.
Sim.
Mas a gente vai postar várias... recortes assim, da exposição no site também.
É, maravilha. E dá para seguir também as informações pelas redes sociais, o Yara Bartira.
Sim.
E que
o Yara,
vão.
Face e Instagram.
Facebook e Instagram, que vocês vão ter todas as informações por lá. Então, é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada pelo pessoal aqui da Rádio Cultura, Marcos, obrigada pela atenção, obrigada por nos receber aqui hoje. E fica o convite e o pedido, né, dos artistas, curadores, críticos, enfim, todo o pessoal envolvido nas artes, para visitar os museus, visitem as galerias, né, para que dê essa força também para a gente, que a gente também sofreu durante a pandemia, não foram só empresários e as pessoas que infelizmente perderam parentes e amigos, que, enfim, passa do nosso controle, mas dá essa força também para o pessoal das artes, da música, enfim, todos os artistas no geral, que a gente precisa do público, né? A gente precisa de vocês. Então, é bem importante que compareçam às exposições, se interessem também por arte, leiam as redes sociais que a gente tem. Enfim, fica esse pedido, esse apelo também, para que se interessem um pouquinho mais pela arte. Tá bom? Muito obrigada a todos. A gente aguarda a visita de vocês lá no MUMA, na exposição da Yara Bartira, O Silêncio e a Eroticidade da Gravura. Obrigada.